Paz, irmãos, vamos orar. A Ti, Senhor, nós consagramos tudo o que somos. Tudo vem do Senhor. Tudo veio do Senhor, que nos reconciliou com o Senhor mesmo em Cristo. Nós Te bendizemos, Senhor. Senhor, nessa manhã, nos encomendamos ao Senhor. Abençoa o Teu povo, que congrega em Teu nome, Senhor. Nós queremos aprender do Senhor. Queremos ser ensinados e guiados pelo Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus. Sabemos que a boa vontade do Senhor é nos instruir, é que cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Então assim faça, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Pentecoste é uma das festas do Senhor estabelecidas na lei. Vamos verificar as outras festas em Levítico, capítulo 23. Levítico 23, por favor. Levítico 23, versículo 1 diz: Disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: As festas fixas do Senhor que proclamareis serão santas convocações. São essas as minhas festas. É uma festa do Senhor. Uma festa estabelecida pelo próprio Senhor para os filhos de Israel. Versículo 3. Seis dias trabalhareis, mas o sétimo será o sábado do descanso solene, santa convocação. Nenhuma obra fareis, é sábado do Senhor em todas as vossas moradas. Então a primeira citada é o sábado. Todo dia de sábado era considerado uma festa ao Senhor. Todo dia de sábado nós devemos comemorar uma festa ao Senhor. É claro que hoje nós não guardamos o sábado, sétimo dia da semana, mas o nosso sábado, o nosso descanso é o próprio Senhor Jesus Cristo, e é uma festa para nós, amém? Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então em Jesus todo sábado é festa. Seis dias trabalhareis e no sétimo nenhuma obra fareis. Então naquele dia nenhuma obra fareis. Isso diz respeito ao nosso descanso em Cristo. Em Cristo nós temos descanso. Vinde a mim todos que estáis cansados e sabadareis. Achareis descanso para a vossa alma. Naquele dia, então, no sábado, naquela dia de festa do Senhor, nenhuma obra poderia ser feita pelos homens. Era descanso. Então essa festa era toda semana, todo sábado. Todo sábado. Versículo 4. São estas as festas fixas do Senhor. Aí novamente eu repete, são estas festas fixas, colocando o sábado à parte. Além do sábado, que é uma festa, todo sábado era uma festa, agora ele vai falar de outras festas, que são sete. São essas festas fixas do Senhor, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. Na verdade, então, aqui, a primeira festa é uma figura de uma outra festa, a figura da Páscoa. Quando a lei fala da Páscoa, a nova aliança fala de quê? Quem é a nossa Páscoa? Quem é o Cordeiro Pascal? Quem é o Cordeiro de Deus que morreu e tira o pecado do mundo? Jesus, essa festa aqui, essa Páscoa, na verdade Deus está profetizando acerca de Jesus. Essas festas que Deus estabeleceu, todas têm um significado na obra de Cristo. Começa agora com a Páscoa, com a morte de Jesus, a primeira festa, a Páscoa. Versículo 6. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos do Senhor. Sete dias comereis pães asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas sete dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao sétimo dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Agora fala de pães asmos. Isso diz respeito à nossa comunhão com Cristo. A nossa comunhão com Cristo promoverá a santidade. 1 Coríntios diz: celebremos as festas com pães asmos, como de fato nós somos sem fermento. Isso diz então acerca da nossa comunhão com Cristo. Aos olhos de Deus é considerado pães asmos. Não porque em nós mesmo há algum bem, mas o bem que há em nós é Cristo. Cristo vive em mim. Isso promove a santidade. Por nós mesmos, nós não temos condição de sermos asmos. Na verdade, nós somos levedados, somos fermentados. Mas porque Cristo vive em nós, há essa comunhão com Deus, há essa santidade. Versículo 9. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrares na terra que vos dou e cegares a sua messe, então trareis o molho das primícias da vossa messe ao sacerdote. Este moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia imediato ao sábado, o sacerdote moverá. No dia que moverdes o molho, oferecereis um cordeiro sem defeito, de um ano, em holocausto ao Senhor. A sua oferta de manjar será duas dízimas de um efa de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a sua libação será de vinho, a quarta parte de um rim. Não comereis pão, nem grãos torrados ou verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta ao vosso Deus. Estatuto perpétuo por vossas gerações, em todas as vossas moradas. Então agora que fala das primícias. E que festa é essa? Nós tivemos comunhão com Cristo na sua morte, mas nós também temos comunhão com Cristo na sua ressurreição. 1 Coríntios 15 diz que Cristo as primícias. Então a ressurreição de Cristo, essa festa diz respeito à ressurreição de Cristo como primícia dentre os mortos. Agora vem a festa do Pentecoste, versículo 15. Contarei para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta, movida sete semanas inteiras serão, até o dia imediato ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então, trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas, trareis dois pães para serem movidos, de duas dízimas de um efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Com o pão, oferecereis sete cordeiros sem defeito, de um ano e um novilho e dois carneiros, holocausto serão ao Senhor. Com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Versículo 20. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida perante o Senhor. Com os dois carneiros, cordeiros, santos serão ao Senhor para uso do sacerdote. No mesmo dia se proclamará que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo em todas as vossas moradas, pelas vossas gerações. Quando cegardes a messe da vossa terra, não rebuscareis os cantos do vosso campo, nem colhereis as espigas caídas da vossa cega. Para o pobre e para estrangeiro as deixareis. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, e aqui já é outra festa. Agora falo então das festas das semanas. Sete semanas inteiras, sete semanas, V7, 49 dias. Mais um dia, o próximo dia depois das sete semanas, essa festa. Festa das semanas. Em grego, Pentecoste. E agora tem o cumprimento em Atos 2. Depois que se oferecesse aquela primícia, depois da ressurreição, 50 dias. Ou depois da Páscoa, 50 dias. E o que aconteceu? A vinda do Espírito Santo. Veio o Espírito Santo 50 dias depois da Páscoa. Se os irmãos repararam aqui, há dois tipos de pães que são trazidos, que são oferecidos. Há o pão da primícia, que é um pão sem fermento. Mas há dois pães que são trazidos de casa. Versículo 17 diz: das vossas moradas trareis dois pães. Então, quando o judeu subia a Jerusalém, ia comemorar aquela festa, levava dois pães. Pães asmos? Não pães asmos. Diz aqui: de duas dízimas de um efa de farinha serão, levedados se cozerão. Mas oferecer pão levedado na festa do Senhor? E o que isso mostra? E quem que é o pão sem fermento nessa mesma festa? Que o sacerdote moveria por oferta movida perante o Senhor? Cristo. Então o que nós temos no Pentecoste? Nós temos a origem da igreja, Cristo em nós. Cristo é sem fermento. Mas nós, enquanto igreja, temos fermento? Em Atos nós vamos ver a mentira contra o Espírito Santo, lá em capítulo 5, Ananias e Safira. Há pecado na igreja? Nós não somos pães levedados? Somos. Enquanto nessa carne, há o pecado. Então há esses pães levedados. Mas ainda assim nós temos a ação do Espírito de Deus em nós. A próxima festa é esse versículo 24. Fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês sétimo, ao primeiro dia do mês, tereis descanso solene, memorial, com sonidos de trombetas, santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas trareis oferta queimada ao Senhor. A festa das trombetas. Isso se cumprirá no reagrupamento de Israel. Deus voltará a tratar com Israel. Na próxima festa, o dia da expiação, versículo 26, disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês, sétimo, será o dia da expiação, tereis santa convocação, e afligirei das vossas almas. Então será um dia de aflição de alma. Será o dia que o Senhor derramará o espírito de súplica sobre os judeus. E os judeus afligirão as suas almas. Haverá expiação para Israel. Haverá o arrependimento de Israel na segunda vinda de Cristo. A próxima festa, a dos tabernáculos. Versículo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês sétimo, será a festa dos tabernáculos ao Senhor, por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação, oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra servil fareis. São essas as festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações. para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto, oferta de manjares, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e das vossas dádivas, e de todos os vossos votos, e de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês sétimo, quando tiverdes recolhidos os produtos da terra, celebrarei a festa do Senhor por 7 dias, ao primeiro dia e também ao oitavo, haverá descanso solene. No primeiro dia tomareis para vós outros fruto de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis essa festa como festa ao Senhor por 7 dias cada ano, estatuto perpétuo pelas vossas gerações. No mês sétimo a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim declarou Moisés as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Então, a festa de tabernáculo durante uma semana inteira fala-nos do período do milênio, quando Cristo habitará nessa terra. E haverá glória perpétua nessa terra. Então essas são as festas do Senhor. E era determinado que naqueles dias deveria ser convocado. Então em Atos capítulo 2, nós estamos nesse período da festa de Pentecostes, quando muitos judeus vinham a Jerusalém. E Deus usou essa data para fazer algo novo. Então, Atos capítulo 2, versículo 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Quem são esses todos reunidos no mesmo lugar? Os discípulos. Quantos eram os discípulos nesse mesmo lugar? 120 irmãos. E por que que eles estavam reunidos no mesmo lugar? Por que que eles não deixaram de se reunir? Oi? Porque eles estavam obedecendo uma ordem do Senhor. O Senhor deu uma ordem para que eles não saíssem de Jerusalém, mas que eles esperassem a promessa do Pai. E ele diz no versículo 8 do capítulo 1, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Então eles estavam reunidos esperando o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo. Quando aconteceria? Eles não sabiam. Eles não sabiam que era no Pentecoste. Jesus diz, não será muitos dias depois desse dia, quando ele foi assunto ao céu. Mas quantos dias seriam? Eles não sabiam. E enquanto aguardavam, eles estavam juntos, unânimes, concordemente, reunidos. Então, enquanto a promessa não vem, nós devemos estar reunidos. Enquanto a vinda do Senhor não manifesta, enquanto Jesus não volta, a igreja deve estar reunida. Não é bom que os irmãos, que as irmãs vivam solitários nas suas casas. Não é bom que vocês deixem de congregar. Isso não é bom. E eles estavam então aguardando todos juntos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Como é que eles estavam? Em pé, sentadinho. Na convocação diria, nenhuma obra serviu, fareis. É festa ao Senhor. Estavam sentados. Eles não estavam fazendo obras. A obra veio de Deus. De repente, é uma obra de Deus. O Senhor não avisou. Assim como o Senhor também não avisa acerca da sua vinda. Ele dá os sinais. Mas de repente, ele virá. Por isso diz, vigiai. De repente veio do céu um som, como de um vento. Aí o Senhor resolveu manifestar-se como um vento. E o Senhor também resolveu manifestar-se, versículo 3, como fogo. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Então o Senhor resolveu manifestar como vento forte e como fogo. Quando Elias fugiu desanimado, ou Deus pediu para que ele andasse, ele andou 40 dias, ficou lá na caverna, na montanha. Como é que Deus manifestou ali? Veio um terremoto, Deus não estava. Veio um vento forte, Deus não estava. Veio um vento, tranquilo, e Deus estava. Mas aqui em Pentecostes é diferente. Aqui Deus escolheu não um vento. Deus escolheu um vento forte. Deus estava fazendo algo diferente. Deus é Deus. O Senhor é livre para agir como Ele quer. Ele é livre para agir como Ele quer. Pode agir como vento impetuoso, pode agir como vento tranquilo. É, mas Senhor, que Tu ajas. Que Tu movas. Veio um vento. Esse vento nos fala do sopro do Senhor. A obra que o Senhor está fazendo aqui é uma obra semelhante àquela que fez com Adão. Deus formou o homem do pó da terra. Formou o corpo do homem. Está pronto? Está pronto, Mauro? O que faltava? O sopro, o fôlego de vida. Deus soprou nas narinas de Adão. Então Adão aparece. Adão passa a ser alma vivente. E Efésios capítulo 2, versículo 15. Efésios 2, 15. Nos fala acerca dessa obra em Cristo. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Então, em Cristo, judeus e gentios são congregados e são feitos um novo homem. Poderíamos dizer, uma nova humanidade. Se fala nova porque é o antigo. Quem era o antigo? Adão. Deus formou o homem do pó da terra e soprou. Agora Deus vai formar um novo homem, também soprando, também trazendo um vento. Haverá agora a formação da igreja, o corpo de Cristo. E Deus também aqui manifesta através do fogo. Os judeus usavam também o Pentecostes, irmãos, para comemorar a entrega da lei no Monte Sinai. A entrega da lei no Monte Sinai foi um espetáculo terrível, amedrontador. Hebreus, capítulo 10, por favor. Antes de Hebreus 10, vamos a Hebreus 12, 18. Depois nós voltamos para 10. Hebreus 12, 18 diz assim: ora, não tendo chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao cangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal se tocar o monte será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados nos céus. A Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de nova aliança. Quando ele diz, não tendo chegado ao fogo palpável, ele está lembrando do acontecimento no Sinai, no Monte Sinai. Havia um fogo palpável, fogo ardente. Havia escuridão, havia trevas, tempestades, trovões. Todo o povo se atemorizou a ponto de dizerem, não queremos ouvir Deus, queremos ouvir Moisés. A voz de Deus é terrível. Eles se assustaram. Então foi nesse modo, esse fogo que Deus trouxe a lei, lá no Monte Sinai. Agora Deus vai trazer, através de fogo, nessa manifestação de línguas de fogo, uma nova lei, ou uma nova aliança. Hebreus 10, versículo 16. Essa é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei nos seus corações as minhas leis e sobre as suas mentes as inscreverei. Também acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, onde há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. Então, na lei, entregue no Monte Sinai, Deus utilizou-se de pedras para escrever as suas leis. Agora Deus vai escrever as suas leis na nova aliança, não em pedras, mas nos corações e nas mentes. E como é que se dá isso? Através do Espírito Santo. Então o vento lembra da nova humanidade, o fogo nos lembra da nova dispensação, da nova aliança. E Jesus é o mediador dessa aliança. E vamos ler João 16, fala da vinda do Espírito, dessa nova época, desse novo tempo, que o Consolador traria. João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então aqui, a partir de Atos 2, seria estabelecida a nova dispensação. Antes, estava na dispensação da lei de Moisés. Mas agora, com a morte de Cristo, com a ressurreição do Senhor e com a vinda do Espírito, começa a dispensação do Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra da lei, da velha aliança. Agora o Espírito vivifica. Essa nova dispensação. O Espírito traria essa nova dispensação, nos traria a verdade, nos falaria de Cristo e glorificaria a Cristo. Glorificaria a Deus. Aquelas línguas como... aquelas línguas de fogo se manifestam e os discípulos passam a falar das grandezas de Deus, a glorificar a Deus. Então, nessa dispensação do Espírito, caracteriza por glória a Deus, glória a Jesus. Vamos voltar, então, para Atos 2. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Pousou uma sobre cada um deles. Então, o Espírito Santo, irmãos, manifesta-se em cada um. Não pense que você, participante da igreja, é esquecido do Espírito. O Espírito lembra de você. E o Espírito te capacita com um dom espiritual. Pelo menos. A obra do Espírito é toda inclusiva. Ele vai incluir a todos. Todos aqueles que são do Espírito de Deus, todos aqueles que são de Cristo e que têm o Espírito, serão lembrados. O Espírito não separa, inclui. Cada um recebeu, cada um recebeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então essa foi a manifestação do Espírito Santo. Um vento, línguas como de fogo, e passaram a falar em línguas, em outras línguas. Passaram a falar em outras línguas. Aqui é bem claro em dizer que eles passaram a falar. Algumas pessoas interpretam não que eles estivessem falando em outras línguas, mas que a plateia, que os ouvintes estavam ouvindo em outras línguas. Mas não é isso que está falando aqui. Aqui está falando que passaram a falar. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Então aqui tem um princípio da igreja. Deve ser tudo feito segundo o Espírito. Devemos atentar para isso. Fazer todas as coisas segundo o Espírito. Conforme o Espírito. Não segundo a nossa inclinação. Não segundo os nossos desejos. Mas tudo deve ser feito, movido pelo Espírito. Se vivemos em Espírito, e essa é uma verdade, a palavra diz, andemos também em Espírito. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Versículo 5. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna, partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? Todos atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. Que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então, nesse dia, estavam em Jerusalém judeus de várias partes do mundo. Como é que aconteceu isso? Como é que esses judeus, um dia, habitaram em várias partes do mundo? Desde que os judeus foram levados em cativeiro, eles foram esparramados pelas nações. Veio primeiro a Síria, levou a parte do norte, 10 tribos. Mas para onde eles foram levados, eles continuaram judeus. Depois veio Babilônia e levou as 2 tribos. E os judeus ficaram esparramados desde aquela época. Aqui, quando vem Jesus, 500 anos depois disso, esses judeus voltam de várias nações a morar ou a vir para essa festa em Jerusalém. Então eles falavam, no mínimo, 2 línguas, esses judeus. A língua de onde eles vieram, alguns vieram da, aqui diz, da Média, de Elão, da Mesopotâmia, falavam a língua daquelas terras para onde eles foram esparramados e falavam também a sua língua natural, aramaico, hebraico. Ok? E de repente, eles veem aqueles galileus falando a língua lá da sua terra, para onde eles foram esparramados. Falando a língua lá da Babilônia, falando a língua de Roma, falando a língua do Egito. E eles se surpreendem, mas como é que esses homens sabem falar isso? Como é que eles estão falando nas nossas línguas maternas as grandezas de Deus? Então o Senhor se manifesta na diversidade das línguas. Versículo 11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Então, quando os discípulos estavam falando em línguas, eles não sabiam o que estavam falando, eles, quem estava falando. Mas os ouvintes sabiam. Ele está falando a grandeza de Deus na minha língua. Mas como é? Onde que ele aprendeu? Onde que você aprendeu essa língua? Deus, então, se utiliza das línguas. Irmãos, aqui foi um movimento contrário ao movimento na Torre de Babel. Vocês lembram de Babel? Quando o homem quis engrandecer, façamos célebre o nosso nome. O que que Deus faz? Deus vem e confunde as línguas. E um não passa a entender o outro. Agora que Deus dá esses dons de línguas, e os ouvintes entendem, passam a entender. Mas só porque agora, ao contrário de Babel, não está se buscando a grandeza do homem, está se buscando a grandeza de Deus. Deus vai unir tribos, povos, línguas num corpo só e engrandecer o seu próprio nome. Deus usa isso aqui em Pentecoste. Versículo 13, versículo 12, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer isso dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Então nós vemos aqui as opiniões. Cada um tem uma opinião. Um acha que é de um jeito, outro acha que é do outro jeito. Mas qual que é a verdade? O que está acontecendo? Versículo 14. Então se levantou Pedro com os onze, e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo essa a terceira hora do dia. Então nós vemos as opiniões. Como os homens facilmente dão suas opiniões. Como às vezes nós falamos de coisas que não entendemos. Nós emitimos juízo. O que está acontecendo com fulano? Ah, ele está bêbado. Aí cada um vai embora para sua casa. Você viu o que aconteceu lá em Jerusalém? Vi, um alvoroço. O que que era? Era bebedeira. Mas por que que falaram que era bebedeira? Porque alguém disse que era bebedeira. E Pedro então levanta e explica. Não é isso que está acontecendo. Não é bebedeira. Isso mostra, devemos ter cuidado no que nós falamos. Se nós não sabemos o que está acontecendo, não dá sua opinião. Fala aquilo que você sabe. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei que eles começaram a falar umas línguas estranhas. Eu, pessoalmente, não entendi o que eles falavam. Outros entenderam. As línguas. Pedro, então, adverte. Não estão embriagados. Então, se levantou Pedro com os onze e erguendo a voz. Então, se levantou Pedro com os onze. Então, nós vemos Pedro tomando a iniciativa. Pedro, corajoso. Era comum de Pedro ser atrevido, né? Mas quando o Senhor foi crucificado, Pedro negou. Pedro temeu e negou e disse: não conheço tal homem. Pedro, quando o Senhor ressuscitou, juntamente com os discípulos, estavam escondidos na casa. Por causa de quê?
por medo dos judeus. Estava com medo? Estava com medo. O que que os judeus poderiam fazer com Pedro? Achava Pedro. Pensava Pedro. E ele estava com medo. Fechou a casa. Mas aqui agora, na manifestação do Espírito, ele não está com medo mais. Ele se levanta. Pedro se levanta. Pedro não foge, Pedro não nega. Pedro afirma a sua fé em Jesus. Então se levantou Pedro com os 11. Então nós vimos semana passada, ou semana... umas duas semanas, né? Semana passada. Semana passada. Matias foi colocado no lugar de Judas. Então o Espírito Santo confirma. Pedro com os 11. Pedro mais 11, 12. Então Matias foi confirmado no lugar de Judas Iscariotes. Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz advertiu-os. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso, atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindos pensando, sendo esta a terceira hora do dia. A hora do dia, a primeira hora do dia era quando o sol aparecia. Então, 6 da manhã, terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Não é 3 horas da tarde, não. Terceira hora do dia, 9 horas da manhã. Então, 9 horas da manhã, eles não estavam bêbados. A Bíblia diz que aqueles que se embriagam é de noite que se embriagam. Estava muito cedo para eles estarem se embriagando. Era 9 horas da manhã. 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como é que Pedro lembra dessa profecia, irmãos? Como é que ele lembra? O Valdetar, ele quer saber manipular a Bíblia, quer descobrir onde é que está escrito. Pedro ali não tinha uma Bíblia, né? E como é que ele lembra dessa profecia de Joel? Pelo Espírito Santo, quando ele vier, ele vos conduzirá a toda a verdade e vos lembrará. Então, pelo Espírito Santo, ele fala essas coisas. Pedro ilustra o que está acontecendo com a profecia de Joel. Não que a profecia de Joel tenha cumprimento final, cabal, aqui em Pentecoste. Porque não cumpriu, irmãos. Olha o versículo 12, versículo 19. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra. Isso se cumpriu naquele dia? Naquele dia de Pentecoste se cumpriu isso? Sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas. Isso é o que está escrito em Joel. Então a passagem de Joel acerca do derramamento do Espírito Santo não diz acerca do derramamento do Espírito Santo na igreja. Em Joel diz acerca do derramamento do Espírito Santo para com Israel. Haverá o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne de Israel, dos judeus que estiverem vivos naqueles dias. Aqueles dias da grande tribulação. Mas aquilo que acontecerá com os judeus lá na grande tribulação já aconteceu aqui, em parte, com a igreja. O derramamento do Espírito Santo é semelhante. Assim como Deus derramou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja derramará lá nos judeus na grande tribulação. Então Pedro ilustra o que está acontecendo. É o derramamento do Espírito. Quando haveria profecia, quando haveria visões, é isso que está acontecendo. Versículo 21, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o mataste, crucificando por mãos de iníquos. Será que é fácil para Pedro falar isso? Vós o matastes. Não precisa de coragem? Não precisa do poder do Espírito Santo? Para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo? Pedro está convencendo essa multidão do pecado pelo Espírito Santo. Vós o matastes. Vós crucificastes. A culpa é vossa. Então Pedro obtém esse poder, essa coragem, cumprindo as palavras do Senhor. Recebereis poder ao descer sobre vós. Ele começa discursando, falando de Jesus, o Nazareno. Quando ele diz Jesus, o Nazareno, é um elogio? Ou é um escárnio, esse título? Nazareno. Mas o título Nazareno? Quem falou de Nazaré pode sair coisa boa? Natanael. Quando diz Jesus o Nazareno, não é um título glorioso. Não é. É um título em desprezo. Jesus é conhecido como Nazareno, é desprezo. De Nazaré pode sair coisa boa? Resposta, não. Aos olhos do judeu comum. Esse era um ditado. Pedro então começa identificando com Jesus o rejeitado. Jesus o desprezado. E esse mesmo Jesus, o Nazareno, ele prega. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus. Para vocês, ele é Nazareno, ele é desprezado, ele é de quinta categoria. Mas por Deus, ele é aprovado. Isaías 53 diz, olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Olhamos para Jesus, o Nazareno. Não há nada que nos agrade. Mas aos olhos de Deus, aprovado. Aprovado por Deus. E como é que Deus confirma? Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis. Jesus rejeitado pelos homens, aprovado por Deus, confirmado com grandes obras, que somente Deus podia fazer. Versículo 23, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então nós vemos o plano, o projeto de Deus. Irmãos, havia o plano de Deus, de que o Cordeiro deveria ser morto. Mas por outro lado, ai daquele pelo qual o Filho do Homem é traído. Mas não tinha que ter traição? Tinha. Mas ai daquele que o trai. Tinha que morrer? Tinha. Mas aqueles que o mataram são responsáveis. São responsáveis pelo sangue daquele justo. A mulher de Pilatos diz, não te metas com esse justo. Muito sofri em sonhos por sua causa. Pilatos lava as mãos, mas já está contaminado e entrega a Jesus. Era um plano de Deus, era a presciência de Deus. Mas os homens se tornam culpados. Aqui diz, vós o matastes por mãos de iníquos. Como assim, por mãos de iníquos? Os judeus mesmos não mataram. Eles dizem que não mataram. Mas eles passaram essa responsabilidade para os romanos. Pergunta para os judeus, quem matou Jesus? Foram os romanos. Foi Pilatos. Mas eles estão em cumplicidade. São cúmplices da morte do Senhor. Tanto romanos como judeus. Na verdade, o mundo todo é cúmplice na morte do Senhor. A sentença de Jesus foi colocada em três línguas, os irmãos lembram, hebraico, latim e grego, para que todo que passasse pudesse ler. Se um grego passasse, ia ler lá a condenação. Jesus Nazareno, rei dos judeus. Jesus, rei dos judeus. Tem o Nazareno? Jesus Nazareno. Jesus, rei dos judeus. Então o grego passava e lia. Jesus, rei dos judeus. O romano passava e lia em latim. Viu, Luciano? Você já estudou latim? Jesus, rei dos judeus. E os próprios cidadãos ali de Jerusalém liam em hebraico. Jesus, rei dos judeus. Lembrando que a religião, o poder e a cultura mataram Jesus. O mundo todo está envolvido na morte de Jesus. Está cúmplice. Embora houvesse plano de Deus, o homem se torna responsável. O homem se torna cúmplice. Há o plano de Deus e há alguns que são fatalistas e dizem, ah, seja o que Deus quiser. E responsabilizam Deus por suas obras. Não é assim. Você responderá por suas obras. Ah, não, mas se Deus quisesse, eu não faria isso. Ah, não é assim não, irmãos. Você é responsável por suas obras. Cada um dará conta de si. Se dará conta, então porque Deus não é responsável. Porque se Deus fosse responsável, não daria conta. Deus não pediria conta. Havia o plano de Deus que o Messias deveria ser morto. E o plano de Deus se cumpriu. Então, por mãos de Nicos, Jesus foi entregue. Assim como nós vemos na história de José. Quem é que vendeu José para o Egito? Quem vendeu José para o Egito? Os irmãos? Não. Não foi uma caravana de ismaelitas? Ah, foram os ismaelitas que venderam José para o Egito. Tá, mas quem vendeu José para os ismaelitas? Os seus irmãos. Quem matou Urias? Ah, o exército inimigo. Mas foi assim que Natan disse para Davi? Você pecou, Davi. Davi matou aquele homem. Indiretamente pelas mãos dos inimigos. Urias era um soldado, Davi havia adulterado com a mulher de Urias, e para encobrir o seu pecado, pediu que Urias dormisse com a mulher. Urias não dormiu com sua mulher, e a mulher estava grávida. Como é que nós vamos resolver esse problema? Eu vou me humilhar diante de Israel? Podia, devia fazer isso, mas ele não se humilha. Manda Urias para a guerra para ser morto. Coloca Urias na frente. Aí manda notícia para Davi. Davi, nós perdemos isso e isso, tantos soldados, mas Urias morreu. Aí Davi, isso acontece, né? Segue. Aí toma a mulher, casa com a mulher. A mulher grávida de Davi. Davi matou Urias. Né? O sangue de Urias cai sobre Davi. Mas depois o Senhor perdoa Davi. Davi se arrepende. Escreve Salmo 51. Semana que vem, irmãos, nós continuaremos, se eu permitir.